Às 7h15, após o momento de reflexão do programa RR Notícias, vamos com as informações, os destaques e realidade dos fatos do dia a dia, as ocorrências policiais, notícias a nível de Brasil e mundo, através dos milagres da internet, através do aplicativo da Rádio Rondônia, por meio do portal radiorondônia.com e através do sistema Rondônia de comunicação, na transmissão ao vivo, a maior rede de rádio do estado. Você pode estar ouvindo a programação da Rádio Rondônia com um clique no seu celular baixando o nosso aplicativo. Agradecendo o carinho da audiência de toda a região do Vale do Jamari, Ariquemes, Itapuã, Montenegro, Machadinho do Oeste, toda a região do Vale do Jamari, o fiscal do povo, doutor Breno Mendes, está nesse momento passando em Itapuã do Oeste, ouvindo o RR Notícias, mandou aqui o portal. Bem-vindo a Itapuã do Oeste. Obrigado, meu amigo, pelo carinho da audiência do programa, que Deus te abençoe, ilumine os seus caminhos, tenha um bom dia, uma ótima quinta-feira e vamos à luta. Um abraço, doutor Breno Mendes, fiscal do povo, na BR-364, passando nesse momento em Itapuã do Oeste, o nosso bom dia. 7h17, 69 99375-4142 é o telefone para você interagir e participar ao vivo com o programa. E vamos com os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Eu quero agradecer aqui a Clínica de Olhos Vision Center, em nome da doutora renomada Maria Ivanete, porque há mais de 25 anos é uma referência em cirurgias de catarata e transplante de córnea. Uma referência em cirurgias de catarata e transplante de córnea na Clínica de Olhos Vision Center, onde você pode estar passando por uma avaliação médica, exames que são realizados na Clínica de Olhos Vision Center. E eu sempre falo que a qualidade e cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Maria Ivanete na Clínica de Olhos Vision Center, que é uma referência em cirurgias de catarata e transplante de córnea há mais de 25 anos, exercendo a oftalmologia de alto padrão, especialidades em consultas, exames complementares, centro médico cirúrgico, próteses e lentes de contato, na Clínica de Olhos Vision Center da doutora Maria Ivanete, localizada na Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. O telefone para você agendar a sua consulta é o 3026-4823, 3026-4824 ou 99965-1457. Veja a vida com outros olhos, na Clínica de Olhos Vision Center da doutora Maria Ivanete. 7h18, nós vamos para o intervalo comercial, mandando um abraço para o Tiago da Aline Luiz, locadora de vans e veículos, o cara de moeda, tá ligado no programa, nosso bom dia. E já já voltamos com mais informações do seu programa RR Notícias, o seu jornal, Rádio Rondônia, volta já.
RR Notícias, volta já.
Volta já.
Volta já.
Volta já.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha. Dinheirinho para investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal. Pra pular a fogueira, 3026-4591, na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
Banco do Povo.
Quarta e quinta tem ofertas imbatíveis no Taimax. E você não pode ficar de fora. Café Rio Brilhante, 500 gramas, 23,99. Leite Piracanjuba, 6,78. Molho de tomate Fujini, sachê, 1,98. Maçã, quilo, 5,99. Paleta suína, quilo, 11,98. Acém, quilo, 29,49. Mas é só quarta e quinta no Taimax. As melhores ofertas estão aqui. Vem pra cá.
Aqui. Cada rua tem um ritmo, cada bairro uma história. E você tem pressa de viver tudo isso. Por isso, a Urbano Norte tá com você. Segura, rápida e sempre por perto. O aplicativo mais ágil da cidade. Feito para quem não pode esperar e quer chegar bem todo dia. Porque mobilidade não é só ir e voltar. É conectar pessoas, cuidar do seu tempo e estar presente onde tudo acontece. Urbano Norte. Orgulho de ser daqui. Baixe o aplicativo e chegue primeiro.
Em casa, no carro e no trabalho.
Rondônia FM.
Semana da Economia na Nova Lar. Toda linha de móveis em até 15 vezes no carnê. E demais linhas em até 12 vezes no carnê. Painel Home Linha Brasil Sintra, 779 à vista ou 15 de 69,90 no carnê. Lavadora Midea, 1.899 à vista ou 12 de 202,90 no carnê. TV Samsung 55 polegadas, 2.839 à vista ou 12 de 299,90 no carnê. Vem pra Nova Lar.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet.
Apoio, Rádio Rondônia.
RR Notícias, na sua Rádio Rondônia. Na sua Rádio Rondônia.
Às 7:22, voltamos com RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, diretamente dos estúdios da Rádio Rondônia FM 93.3, a rádio que todo mundo ouve. Mandando meu abraço ao advogado doutor Caetano Neto, um de nossos assessores jurídicos do programa. Um abraço, doutor, que satisfação, meu irmão, dando continuidade nos cuidados da saúde. Obrigado pelo carinho da audiência e hoje vamos tomar aquele café, viu? Um abraço, satisfação. Meu amigo, falando em café, mandando um abraço pro amigo Vitor Vale, o homem do Café do Vale, doutora Celiane, aqui na Júlio de Castilho, em frente à clínica do doutor Enoque. Tem o Café do Vale, são tapiocas recheadas, saborosas, deliciosas, salgados fritos e assados, cuscuz temperados, temos mingau, temos misto quente, né? E você vai experimentar o melhor café da cidade, da região central, porque é o Café do Vale. Júlio de Castilho, subesquina, aqui com a Pinheiro Machado, em frente à clínica do doutor Enoque. Vale a pena você experimentar. Começa o seu dia no Café do Vale. É isso que eu estou falando para você. E a moda da casa é o X Caboquinho. Você precisa experimentar o X Caboquinho com tucumã da nossa terra, com aquele queijo coalho delicioso, aquela carne seca desfiada e aquele carinho em preparar esse X Caboquinho com a doutora Celiane e toda a equipe lá do Café do Vale. Das 6:30 às 11:30 da manhã, Café do Vale. Vale a pena você experimentar, uma delícia, viu? Ah, valeu, meu amigo Vale, valeu, doutora Celiane, um abraço, bom dia, vamos à luta, Deus no comando sempre. 7:24, o meu amigo Sargento Vasconcelos diz o seguinte: já vou lá no Vale tomar o meu café. Ah, ele já tá indo mesmo, mandou inclusive até a imagem do trailer do Vale. É isso aí, Sargento Vasconcelos, come um X Caboquinho por mim aí, tá bom? Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência do programa. O Ladislau, também lá no Jacu da Vala, tá ligado no programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia. Paulo Sabará, obrigado a todos vocês aí da Nova Aliança, Vila Calderita, todos que estão aí na RO05, Estrada da Penal, ouvindo o RR Notícias, o nosso bom dia. 7:24, a primeira informação policial do programa. A ocorrência policial registrada nas últimas 24 horas aqui na capital é que uma residência é alvo de atentado a tiros na zona leste da capital. Uma residência localizada na rua Vicente Fortuna, no bairro Cascalheira, na zona leste de Porto Velho, foi alvo de um ataque a tiros na noite de ontem, quarta-feira. De acordo com informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada com urgência para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao endereço indicado, os agentes colheram depoimentos de testemunhas que descreveram momentos de pânico. Segundo os relatos de moradores, o ataque foi executado por criminosos que estavam em 3 motocicletas. O grupo parou à frente ao imóvel e os ocupantes efetuaram vários disparos contra a casa. Logo após a execução do crime, os criminosos fugiram. Durante as diligências no local, nenhuma vítima foi encontrada ou identificada. No entanto, os policiais localizaram e escolheram 6 cápsulas deflagradas de munição calibre 380, espalhadas pela via pública. A Polícia Civil irá apurar a motivação por trás do atentado. bem como para identificar e localizar os autores dos disparos. Qual a motivação para esse ataque, esse atentado a tiros nesta residência que é alvo desse atentado a tiros na zona leste da capital? Acerto de contas, vingança, uma intimidação, uma retaliação? De acordo com informações apuradas, a polícia militar, ao chegar no local, no endereço, os agentes colheram depoimentos de testemunhas que descreveram o momento de pânico. Os relatos dos moradores, o ataque foi executado por criminosos que estavam em três motocicletas. O grupo parou na frente do imóvel e os ocupantes abriram fogo, vários disparos contra a casa. E logo após o ataque, os criminosos fugiram. A Polícia Civil agora segue nas investigações para tentar elucidar este ataque a tiros registrado na data de ontem, quarta-feira, na zona leste da capital. São 7:27. Uma das notícias que está repercutindo a nível de estado é com relação à concessão da Caerd. O estado ficará com as dívidas e a empresa privada com a obrigação do saneamento. Um assunto que tem dominado as rodas de conversa em Rondônia. Trata-se do que será feito da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, a Caerd. Recentemente, o governo do estado autorizou o leilão da empresa, que acumula uma dívida de quase 2 bilhões de reais. Não tem recursos para investimentos e deixa para os rondonienses uma das menores coberturas de saneamento básico do país. Só para se ter uma ideia, Porto Velho tem apenas 3% de esgotamento sanitário e água tratada, deixando a capital rondoniense como uma das piores do Brasil nesse quesito. Paralelo tudo isso, há uma corrida contra o tempo para atender aos prazos da Lei 14.026/2020, do novo marco legal, onde se exige que a universalização dos serviços deve ser alcançada até 31 de dezembro de 2033, garantindo 99% de atendimento com água potável e 90% com a coleta de tratamento de esgoto. A previsão para a realização do leilão de concessão dos serviços de água e esgoto da Caerd é o próximo dia 29 de setembro. O evento será em sessão pública na sede da Bolsa de Valores da B3 em São Paulo, assim como de fato foi feito na época para a construção do novo euro, da pedra fundamental que foi colocada ali no bairro Três Marias. O leilão da concessão dos serviços de água e esgoto da Caerd, Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, está marcado para o dia 29 de setembro de 2026. A sessão pública ocorrerá na sede da B3 em São Paulo. E as dívidas? O secretário adjunto da SEDEC, Felipe Biasoli, em entrevista a um programa Conexão Rondônia ao Vivo com o jornalista Ivan Frazão, ele explicou que a Caerd não será vendida, mas passará por um processo de concessão dos serviços de uma empresa privada. Ele contou que o CNPJ da Caerd continuará ativo quando a concessão começar em relação às dívidas da companhia. A empresa que assumir não vai se vincular aos passivos, dívidas que a Caerd possui. Ela vai chegar em Rondônia com o compromisso de investir mais de 4 bi ao longo dos 35 anos de contrato, sendo que a maior parte desses investimentos se concentram nos primeiros 7 anos de concessão, ou seja, até 2033, declarou. Sobre a dívida da Caerd, que são um dos motivos para que ela vá a leilão e passe para iniciativa privada, o secretário adjunto disse que no contrato prevê que serão assumidas pelo governo do estado todas as dívidas. Isso quer dizer que o cidadão rondoniense terá que dar sua parcela de contribuição para a quitação destas. O governo do estado é o maior acionista da Caerd, com 99% das ações, então ele já é o garantidor de parte das dívidas da empresa. Assim, o estado assume o passivo da Caerd vai cumprir os contratos e as dívidas a serem pagas à empresa. A concessionária fica encarregada de realizar os investimentos para a universalização de água e esgoto em Rondônia, finalizou o secretário adjunto. Houve-se amortização, não podemos falar perdão, anistia da dívida dos mais de 2 bi da distribuidora de energia aqui na cidade de Porto Velho. Agora essa concessão da Caerd, onde provavelmente será realizado um leilão da concessão da Caerd do serviço de águas e esgotos, e deixando bem claro que a dívida, a empresa que assumir não vai se vincular aos passivos, não vai se vincular às dívidas que a Caerd possui. Ela vai chegar em Rondônia com o compromisso de investir mais de 4 bi. E o que tem de dívida, ela não vai pagar dívida alguma. Ela vai pegar a Caerd como se estivesse sem dívidas. E essa dívida, o governo se compromete em pagar. E quem vai pagar o governo? Quem paga os impostos? Quem paga a água? Somos nós, consumidores. Então, esta conta não é do governo. Esta conta é de todos nós. Então, prepare-se aí, porque o governo do estado é o maior acionista da Caerd, com 99% das ações. Então, ele já é garantidor da parte das dívidas da empresa. Assim, o estado assume passivo da Caerd e vai cumprir os contratos e as dívidas a serem pagas pela empresa. E eu quero aqui abrir uma enquete com você, rádio ouvinte. Você é a favor, contra essa privatização da Caerd e esta dívida que a ganhadora da concessão vai entrar, e a dívida vai ficar para o estado? E essa conta, quem vai pagar? É o estado de Rondônia ou é o povo rondoniense? Nós queremos a sua participação ao vivo aqui no programa. Vai, Sombra, bom dia.
Bom dia, Rando Silva, bom dia, população de Porto Velho. Rando, eu vou tocar em dois assuntos aqui, muito emblemático. Três, rapidinho, para não tomar seu tempo. Esse negócio da Caerd aí vai sobrar para a população igual sobrou a energia.
Certo.
Certo. Quem vai pagar o povo, o povo vai se arrebentar. E outra, eu vi ontem na mídia, não sei se é verdade, se procede, que o governo do estado pegou o dinheiro do euro, transferiu para pagar as contas da saúde. Eu não sei se procede.
Eu também não tenho essa fonte. Tem que ter a fonte, nós vamos se aprofundar para falar com
ela. Eu não sei se procede. Eu só falo que eu tenho certeza, não vou mentir de inventar conversa.
Certo.
E se for verdade, cadê o Ministério Público, cadê o Tribunal de Contas, cadê o deputado? Estão tudo caladinho, né? E outra, eu fiquei sabendo esses dias atrás que aquelas ambulâncias que ficam em frente ao João Paulo, aquelas verde e branca, ela custa pro estado 45 mil por mês. Tem ambulância daquela que nem sai de João Paulo para fazer nada ali, passa o dia e a noite parada ali. E onde é que tá o nosso dinheiro? Tá todo indo pro ralo. Cadê, meu Deus do céu? Não tem ninguém pela população. Okay. Obrigado, bom dia,
Rando. Bom dia, Sombra. Obrigado pela participação aqui no programa. 7:34. Nós vamos para o intervalo comercial. A pauta hoje é a concessão da Caerd. O estado ficará com as dívidas e a empresa privada com a obrigação do saneamento. Será? Vamos para o intervalo comercial? Já voltamos com mais informações do seu programa.
RR Notícias. Volta já.
Volta já.
Volta já. Volta já. Atenção. O Taimax informa que disponibiliza de vagas para PCD, pessoas com deficiência. Se você se enquadra e deseja trabalhar, faça parte da nossa equipe. Deixe seu currículo no balcão de atendimento do Taimax mais próximo de você. O Taimax disponibiliza de vagas para pessoas com deficiência. Faça parte do time Taimax, o máximo na sua economia.
A qualidade e cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Mariva Nete na Clínica de Olhos Vision Center. Uma clínica especializada em oftalmologia, exames, diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Uma referência em cirurgias de catarata e transplantes de córnea. Agende a sua consulta com a doutora Mariva Nete na Clínica de Olhos Vision Center. Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. O fone e o WhatsApp 3026-4823, 3026-4824 ou 99965-1457. Veja a vida com outros olhos. Na Clínica de Olhos, Vision Center.
Semana da Economia na Nova Lar. Toda linha de móveis em até 15 vezes no carnê. E demais linhas em até 12 vezes no carnê.
Painel Home Linha Brasil Sintra, 779 à vista ou 15 de 69,90 no carnê. Lavadora Midea, 1.899 à vista ou 12 de 202,90 no carnê. TV Samsung 55 polegadas, 2.839 à vista ou 12 de 299,90 no carnê. Vem pra Nova Lar.
Segure aí.
Música, música.
Daqui a pouco.
Rondônia FM.
Aqui, cada rua tem um ritmo, cada bairro uma história. E você tem pressa de viver tudo isso. Por isso, a Urbano Norte tá com você. Segura, rápida e sempre por perto. O aplicativo mais ágil da cidade. Feito para quem não pode esperar e quer chegar bem todo dia. Porque mobilidade não é só ir e voltar, é conectar pessoas, cuidar do seu tempo e estar presente onde tudo acontece. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Baixe o aplicativo e chegue primeiro.
RR Notícias, na sua Rádio Rondônia. Na sua Rádio Rondônia.
Sete horas e 37 minutos, voltamos com o programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, a sua participação ao vivo através do 69 99375-4142. E a pauta e a enquete, o tema é sobre a concessão da Caerd. O estado ficará com a dívida. As pessoas falam, o governo, não, o governador ele vai sair. Governador, dia 1º de janeiro, assume o novo governador do estado. E a dívida vai ficar aí, meu amigo. Negócio do governo assume a dívida, o governador assume a dívida. Não, o governo do estado vai ficar com a dívida. O governo do estado vai ficar com a dívida. E quem vai pagar essa dívida somos nós. Então o estado ficará com as dívidas e a empresa privada com a obrigação do saneamento. Será? A concessão da Caerd, o estado ficará com as dívidas e a empresa privada com a obrigação do saneamento. Doutor Breno Mendes, eu sempre falo, algumas pessoas falam assim, ah, o doutor Breno Mendes, ele tem prioridade aí na Rádio Rondônia. Não, ele é um ouvinte atento, como os demais vereadores, qualquer autoridade política da esfera estadual, municipal, pode participar. Mas a gente observa que ele tem interesse em participar e falar dos assuntos que estão sendo pautados e que estão sendo debatidos e que futuramente quem vai pagar essa conta é o povo do nosso estado de Rondônia. E ele está à frente de uma comissão tão importante na Câmara do Município de Porto Velho, que é a Comissão do Direito dos Consumidores. E esta conta, doutor Breno Mendes, é o governo que vai pagar ou é o povo rondoniense? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rando, bom dia todos da rádio, bom dia a todos os ouvintes. Ando, eu tô em agenda aqui nos municípios de Porto Velho, de Rondônia.
Certo.
Tô saindo agora. Tô entre Itapuã do Oeste e Ariquemes. Tô
como é que está
aqui ouvindo você.
Como é que está o sinal da emissora?
O sinal da emissora até ultrapassando o sinal ali da Polícia Rodoviária Federal de Itapuã, aquele posto onde tem um lanche.
Certo.
Do queijo. Tava ótimo. Agora, a partir desse momento onde eu tô mais ou menos no quilômetro 150, 140, 150.
Opa.
Já cortou. Agora eu tô pelo aplicativo.
Opa.
Pelo aplicativo.
Chegando
até o quilômetro 130, tava sem interrupção, sem ruído.
Chegando ali. Chegando
ali. Essa questão do saneamento é extremamente grave. E olha que eu vou te falar uma coisa. Em 2018, quando eu fui procurado por alguns funcionários da Ceron para falar da. Para me manifestar referente à não aceitação que a Ceron fosse vendida ou leiloada.
Certo.
E lá naquele momento, lá em maio, junho de 2018, eles já falavam quem ia ganhar, que era a Energisa. E de fato, quem ganhou foi a Energisa. Olha, nós estamos no momento que está previsto a liberação em setembro para ter um leilão na BR3 em São Paulo. O que que acontece? Nós já estamos sabendo, e aí não tem que é verdade ou mentira, mas é o que está correndo nos bastidores, aí aquele negócio, será, e tem que averiguar. Se a empresa Agea que vai realmente ganhar essa concessão aí por quase 30 anos, por 30 anos. E aí eu faço um alerta a toda a população e especialmente aos nossos 24 deputados estaduais. Por que isso? Porque lá atrás os deputados estaduais poderiam agir contra aquele leilão da Energisa, aí disseram que não era a responsabilidade deles, era da responsabilidade da bancada federal. Ok. Lá atrás, os deputados estaduais poderiam se manifestar sobre pedágio. Ah, mas não é responsabilidade do pedágio, é da bancada federal. Ok, é verdade. E agora que essa concessão é responsabilidade direta do governador e dos 24 deputados estaduais, todos vão ficar quietos mais uma vez, igual aconteceu no início desse ano sobre a questão do perdão da dívida Energisa? Qual é a justificativa moral que tem qualquer um dos deputados que votaram a favor da Energisa em relação ao perdão, que eles colocaram qualquer outro nome, anistia, transação? Na realidade, de fato, foi o perdão. Vocês sabem que a Energisa é uma empresa que abusa o milho e constrange o consumidor, não perdoa ninguém, pelo contrário, abusa literalmente, faz irregularidades, imoralidades, comete crimes, vários crimes contra o consumidor. E a dívida sempre fica para o consumidor final. Nós pagamos a energia mais cara do Brasil, nós estamos pagando já R$1,15 por quilowatts, e a partir do momento que houver esse leilão, se realmente esse grupo, que é um dos maiores do Brasil, a AGEA, ganhar nossa água, hoje em média você paga um ticket médio de água é R$300, você vai pagar aí mais R$400, R$450 de saneamento básico, ou seja, nós vamos, já estamos vivendo para pagar a Energisa e depois nós vamos viver pagar a água e o saneamento básico. Então, fico alerta, agora é o momento de ver quem é quem dos 24 deputados estaduais, quem vai interferir nesse leilão? Ou se vão ficar calados igual ficaram em relação a essa questão da Energisa?
Ok, doutor Bruno Mendes, muito obrigado pela sua participação, pela orientação aqui no programa. Tenha um bom dia, estamos à disposição.
Muito obrigado, Rando, e até mais, viu? Tem que ser pesquisado, porque tem pessoas que fazem um lobby há muito tempo, que estão envolvidas em já foram detentores de mandato público, inclusive senadores, que esposa atua como advogado dessa empresa. Nós temos aí um caso muito grave em relação ao Brasil,
a nível do
ministro
Brasil.
Do STF.
Alexandre de Moraes, que tem a esposa.
Alexandre Moraes, que tinha a esposa dele atuando pelo Banco
Verdade. Master,
amplamente divulgado na mídia nacional, e agora nós temos essa esposa de um político e senador aí que atua diretamente como advogado dessa empresa. Então, é algo muito sério, muito grave, que depois não adianta dizer, ah, não sabia. Enquanto vocês que são deputados já eleitos, tem que atuar imediatamente, e também os órgãos de controle, principalmente o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Um abraço, doutor Breno Mendes, obrigado pela participação, sucesso, e estamos aqui à disposição. Concessão da Caerd, o Estado ficará com as dívidas e a empresa privada com a obrigação do saneamento. O Estado ficará com a dívida. O povo vai pagar a dívida? Ou é o próprio governo, com recurso próprio, vai pagar a dívida? É a pergunta que fica pairando no ar. Essa concessão da Caerd, que será realizado lá em São Paulo, na Bolsa de Valores, na B3. Doutor Júnior Castro Alves. Castro Alves Júnior, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Rando Silva. Bom dia aos nobres ouvintes, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Rando Silva, eu concordo aí com o doutor Breno Mendes, quero parabenizá-lo pela preocupação com a população em relação à privatização,
a concessão,
aliás. A gente já tem, assim, um trauma, vamos dizer, em relação à Energisa, né? Hoje,
com a construção das usinas,
que
gera energia, nós geramos energia para o Brasil e pagamos uma das mais caras do país, e não temos nenhum um benefício de uma turbina, duas ou três ou quatro, que falaram em turbinas que é especificamente para Rondônia e para o Acre, mas nós não temos um desconto na tarifa.
E o que eu fico assim, Rando Silva, é reflexivo. É porque quando se há um investimento do governo ou de alguma situação em que é divulgado, é amplamente divulgado, é outdoor, é em todos os locais da mídia, você se vê falando de benefício que fora feito para o estado. Agora, Rando Silva, essa questão da concessão, ela me preocupa porque é preciso que os deputados, como o doutor Breno Mendes falou, cobrem transparência e principalmente estejam atentos e com o objetivo de proteger a população, né? E eu acho que a gente tem, são muitas as perguntas, né? Afinal de contas, água vai aumentar? Existe garantia contratual que as tarifas não serão aumentos abusivos, como aconteceu com a energia? Quais os investimentos que serão obrigados? E quanto tempo serão realizados em cada município? O que que acontece, na verdade, Rando Silva, se a concessionária não cumprir as metas de expansão e de qualidade do serviço? Quem vai fiscalizar esse contrato, Rando? Quais serão as penalidades em caso de descumprimento? Como ficarão as famílias de baixa renda?
Falando em família de baixa renda, os moradores...
São perguntas que a gente não tem a resposta ainda.
Falando em baixa renda, os moradores do residencial Cristal da Calama, inclusive eu quero mandar o meu bom dia a todos os moradores do residencial Cristal da Calama, e eles, o consumo de água que eles consomem, eles pagam praticamente o dobro do saneamento. Onde já se viu você pagar lá no residencial Cristal da Calama, se você paga aí 70, 80 reais de água, você pagar o dobro de saneamento? Você está trabalhando para pagar água e energia.
Rando Silva, esses dias eu ajudei minha mãe a pagar a água dela e ela até brincou, sei lá, ou falou de uma forma, falou: meu filho, é melhor fazer uma cacimba aqui atrás de casa.
Olha, eu estou
pegar na... água no balde que tá.
Eu estou na ponta da linha às 7 horas e 47 minutos, eu estou na ponta da linha aqui com o ex-diretor operacional da Caerj, que é o advogado doutor Lauro Fernandes, que, salvo engano, acho que está à frente da SEDEC.
Um bom advogado.
Ele está na ponta da linha e ele vai falar aqui no programa. Provavelmente é sobre o tema. O governo de Rondônia planeja transferir o serviço da Caerj para a iniciativa privada por 35 anos, mantendo as dívidas históricas sobre responsabilidade do estado, gerando forte debate sobre o impacto no bolso do cidadão. Doutor Lauro Fernandes, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Olá, Rando Silva, muito bom dia. Bom dia, meu dileto colega, doutor Júlio Castro Alves.
Bom dia, meu
satisfação
amigo.
Satisfação novamente, muito obrigado por ter atendido a ligação. Então, Rando, de fato, esse tema é um tema bastante polêmico e quando se fala em concessão, privatização, é sempre muito antipopular, né? E muitos candidatos, pré-candidatos, eles utilizam desse momento para poder, na verdade, trazer desinformações porque não tem conhecimento específico sobre o tema discutido. Porque houve várias audiências públicas no decorrer de 2023 para cá para tratar desse assunto, desde que no governo Bolsonaro foi alterada a legislação do novo marco regulatório para que houvesse a universalização do saneamento básico. Quando eu falo saneamento básico, hoje nós estamos falando aí de água potável e esgotamento sanitário, né? Não de resíduos sólidos, não de drenagens fluviais, mas de água tratada e esgotamento sanitário. Então é um tema bastante complexo, bastante polêmico, porque todo mundo não tem uma boa ideia do que se fala de privatização. Mas quando se vê na capa do jornal, onde Porto Velho, principalmente, é uma das piores capitais do Brasil, aí todo mundo fica pasmo. E ninguém sabe explicar o motivo, né? Por que não sabe explicar o motivo? Porque ninguém nunca se interessou em se aprofundar no assunto. O grande problema é que o estado de Rondônia herdou grandes problemas. O governo Coronel Marcos Rocha herdou uma companhia, uma Caerj, totalmente sucateada, que há décadas ela vinha sendo depreciada.
Serviu, doutor Lauro Fernandes, com todo respeito, com cabide de emprego de alto escalão do governo. O senhor confirma isso?
Pode ser colocado o nome que for, mas quando nós entramos na Caerj em 2021, nós encontramos uma empresa sucateada, nós conseguimos retomar novamente as atividades, a operação da Caerj, com novos investimentos, com novos aportes do governo, melhorou-se o serviço. Claro que vão falar assim: ah, mas melhorou o quê? Que na minha casa está faltando água ainda. Mas se não tivesse feito aqueles investimentos, estaria muito pior. Isso eu te garanto, né? Foram investimentos aí de milhões de reais. Nós entramos na Caerj com a Caerj arrecadando 8 milhões, com um custo operacional 14 milhões. Nós conseguimos equilibrar esses valores. Quando eu saí da CAERJ, nós já estávamos arrecadando 18 milhões e continuamos gastando 14. Conseguimos recuperar uma dívida com o governo federal, que era de 1,5 bilhões em uma negociação com o governo federal. Essa dívida caiu para 300 milhões de reais. Então, são coisas que vêm acontecendo durante esse período que, infelizmente, as pessoas que deveriam estar atentas ao que está acontecendo, infelizmente, não estavam. E hoje estão falando besteira. A tarifa da CAERJ de hoje, que é praticada, custa R$55 por 10 mil litros de água por mês, mais 75% se houver o serviço de coleta e tratamento de esgoto, que são poucos os locais que tem. Então, com o novo marco regulatório, tornou-se viável. Viável não. É necessário para o Estado proceder com políticas públicas que pudesse sim chegar à universalização. E o Estado e nem municípios têm condições de investir bilhões de reais, infelizmente, porque eu gostaria muito de ter recuperado a empresa. Para mim seria algo assim sensacional para minha carreira. Mas infelizmente a dívida, ela é bruta, ela é muito grande. Infelizmente não se consegue alcançar isso até conseguir completar as etapas até 2033 para a universalização. Então é um tema bastante comprido, sim, bastante longo para ser discutido. Aí, em poucas palavras, é impossível tratar tudo isso, mas isso vem correndo desde 2023, com reuniões com os 52 municípios que fazem parte da microrregião de águas e esgotos do estado de Rondônia. Então não é algo de agora, não é nada ao apagar das luzes. Esse processo, quando eu cheguei na SEDEC ano passado, era para ter sido leiloado em agosto do ano passado. O Tribunal de Contas, utilizando-se da sua instrução normativa, falou: ó, nós precisamos de 75 dias para análise de todo o edital antes da publicação. Ok, o governador cedeu, né? Foi colocado à disposição do Tribunal de Contas, reuniões semanais, periódicas, eram feitas com os técnicos do Tribunal de Contas, com os técnicos da SEDEC e com os técnicos do BNDES. Certo. O BNDES foi a empresa contratada para construir a modelagem, a melhor modelagem para atender esses municípios que fazem parte do bloco da microrregião. Okay. Então é um tema bastante difícil, certo, de se discutir em poucas palavras, mas tem muita gente que, em vez de levar informação fidedigna, fica levando desinformação à população.
Quem é as pessoas que estão levando essa desinformação, doutor Lauro Fernandes?
Infelizmente, muitos pré-candidatos que hoje, inclusive, é governo do estado de Rondônia, estão levando desinformação à população. Dizendo, inclusive, que a concessão não vai chegar nas áreas rurais. Ora, vai chegar sim nas áreas rurais. Baixo Madeira, ponto, aqui na região da capital, Porto Velho, vai chegar sim. E quem tem direito à tarifa social, é lei, pessoal. Hoje... vai ter benefício com relação à tarifa social.
Hoje
que
no...
hoje é praticamente 50% da tarifa que é praticada.
Doutor, hoje o residencial Cristal do Acalama, os moradores pagam quanto do saneamento básico lá no Cristal?
Então, muitos moradores que foram lá requisitar a sua tarifa social, eles pagam cerca de R$25 no valor da tarifa, se consumir até 10 mil litros de água por mês, e mais 75% do que gastar em cima da água e do esgoto. Então, muitos moradores que estão lá, e eu acompanhei isso de perto, pagam nas faixas de R$80, R$90 por mês de água, se utilizar até 10 mil litros de água por mês. Então, é o valor, é o que passa no hidrômetro, é o que o cidadão vai cobrar. Ah, mas o
minha conta
é muito alta. A CAERJ tem que ir lá fazer a vistoria para saber se não há vazamento, se não há desperdício, okay, e assim por diante.
Ok, doutor Lauro Fernandes, eu quero agradecer aqui a participação no programa. O tempo é corrido. Obrigado pela participação. Tenha um bom dia.
Por nada, sempre à disposição. Forte abraço.
Valeu. Tá aí, falamos com o doutor Lauro Fernandes, secretário da SEDEC, mas eu quero pontuar aqui e falar aqui. O governo de Rondônia já está tudo preparado, planejado, houve audiência, o Lauro Fernandes falou aqui, de transferir o serviço da CAERJ para a iniciativa privada por 35 anos, mantendo as dívidas históricas sobre responsabilidade do Estado, gerando forte debate sobre o impacto no bolso do cidadão. O modelo proposto determina que a empresa vencedora do leilão assuma as metas do saneamento básico, faturamento, enquanto o passivo financeiro da estatal continuará sendo pago com os recursos públicos, ou seja, pelo dinheiro dos impostos da população. Agora, falar em sucateada, a CAERJ, nós vemos e observamos que vários municípios já têm o sistema de água e esgoto pelo município. Vilhena, Cacoal, a prefeitura do município de Porto Velho, na época do gestão Wildon Chaves, estava preparando toda essa coisa também para poder fazer e pegar, como já acontece em outros estados. Mas, enfim, nós estamos falando a nível de estado. A CAERJ virou um cabide de emprego ao longo dos anos, sempre foi assim, E se eu estiver faltando com a verdade, me liga aqui e me corrija. Eu estou falando agora pelos servidores de carreira. A valorização dos servidores de carreira da Caed. Muitos afastados, outros já esperando a aposentadoria. E pasme, a Caed com os cargos comissionados, cabides de empregos e a desvalorização dos servidores de carreira. Essa proliferação dos cargos comissionados em um uso político da Caed geram críticas constantes de precarização técnica e desvalorização dos servidores concursados. A associação da empresa com há várias denúncias de cabides de empregos, o preenchimento de funções de chefia por apadrinhados políticos gerou insatisfação, desvios da função e até mesmo a promoção do quadro efetivo. O cenário de conflito entre comissionados e efetivos envolve pontos estruturais discutidos. E as denúncias apontam que contratações sem concurso e o inchaço de cargos comissionados que elevaram os custos da folha, sem necessariamente reverter melhorias operacionais. E a desvalorização da carreira dos profissionais. Servidores de carreiras relatam perda de autonomia técnica e falta de acessão de cargos de diretoria, porque tem indicação de apadrinhados políticos. Eu sou concursado, eu sou técnico, eu entendo aqui do meu... Não, é indicação, é apadrinhado e ele vai ser o comissionado aqui. E o senhor vai pro desvio de função. É isso! É a desvalorização da carreira desses servidores. E o impacto nessa privatização? Em meio às discussões estaduais sobre a concessão e privatização da companhia, o governo de Rondônia tem acolhido debates para preservar o quadro seletista efetivo da empresa. E se você é servidor da Caed, é de carreira, quer participar aqui com o programa, liga, você conhece aí de perto o que está passando. E quais são os cargos da área que têm sofrido mais com desvio de função? Hã? Esta é a realidade. Agora, quando o doutor Lauro Fernandes liga aqui e fala, porque não é de hoje, tem alguns oportunistas que estão aí falando que não vai ter água, que não vai ter isso. Não, ninguém está falando que não vai chegar água, não. Tem várias ruas de Porto Velho que foram cortadas, um transtorno danado para o povo. O asfalto parece que era uma coisa combinada. Deixa passar o asfalto para a gente cortar e meter e sepultar canos. Vamos sepultando canos, sepultando canos, sepultando canos, sepultando canos. E aí fala, essa obra não é da Caed, essa obra é da Secretaria de Obras do Governo, é da CEPOG, CEOSP, é da CEOSP, Secretaria de Obras do Governo, tem nada a ver com a Caed, é do investimento do Governo Federal, e sepultando cano. E há mais de 10 anos tem aqui essa história, água já para todos, igual privatização já da BR-364. Olha o transtorno que deu aí. É lógico que eu estou preocupado, doutor Júnior Castro Alves está preocupado, a dona Maria está preocupada. O político que realmente representa o povo está preocupado. E tem que ir pro debate mesmo. Tudo privatiza e a dívida fica. Quais serão os benefícios para a população relacionadamente esta privatização e esta dívida que o governo vai assumir, mas não é o governador Coronel Marco Rocha que vai pagar, não, ele não vai tirar do bolso dele, não. Quem vai pagar é o povo de Rondônia, ele vai entregar o mandato agora. O novo governador vai assumir, vai falar bem assim, esse gargalo aí não é meu, não. Essa dívida aí, quem contraiu foi os governos gestores, eu não tenho nada a ver com esse angu aí, não. Quem deveria se manifestar na época eram os deputados que estavam na época. Agora vocês querem cobrar de mim? E vai acontecer o que aconteceu com a concessão da BR-364, com a instalação das usinas aqui da cidade de Porto Velho, são de Giral e Santo Antônio, geramos energia, a nível de Brasil, pagamos uma das mais caras. Aí vem, tem 56 turbinas especificamente para Rondônia e Acre. Mas e aí no bolso do consumidor? Há uma redução da tarifa de energia? Há um diferencial relacionadamente a nível de Brasil? É a pergunta. Nossa, o Rando Silva hoje ele amanheceu meio azedo. Não, porque tudo quer privatizar. e ninguém quer falar nada. É tudo, é não, vamos, aí depois, não sabia, eu assinei. E uma palavra que o advogado, doutor Caetano Neto, sempre falava aqui no programa.
Saudade do meu amigo Caetano.
É, e hoje nós vamos tomar um café junto. Eu falei, doutor Caetano, o senhor não usa essa palavra aqui no programa não, porque eu sei que o senhor é um homem inteligente, é advogado, mas ele falava, analfabeto político. Eu falava, mas o que que é analfabeto político? Não tem conhecimento técnico.
Era analfabeto político ou às vezes canalha, né?
Não tem conhecimento. Eu falei, o senhor não pode mudar essa pronúncia? Desqualificado representativo. Pronto, ficou a palavra.
Rando Silva.
A Terezinha tá na ponta da linha. Bom dia, Terezinha.
Bom dia, criançada. Acorda, Porto Velho.
Uhum.
Acorda, Rondônia. Olha, eu não vou entrar no mérito da CAED, porque eu sou leigo, sou ignorante sobre o assunto. Eu só sei, pelo que vocês estão falando, os maiores prejudicados vai ser nós consumidores, nós porto-velhenses, nós que pagamos o nosso consumo de água. Eu vou falar sobre só os carros comissionados. Anda, eu vou te dar um exemplo. Na República, 43 anos. Eu vim pro João Paulo em 2023, saí agora em maio de 2006, saiu minha aposentadoria. Eu nunca vi tanto comissionado e voluntário, arrumar agora um tal de voluntário no serviço público. Eu vou dar exemplo do João Paulo. No João Paulo, no Recursos Humanos, não tem um servidor de carreira. O governador espalhou eles em outros lugares. Os colegas anoiteciam e não amanhecia. É só voluntário e cargo comissionado. Eu nunca vi um governo gostar tanto de cargo comissionado que nem o governador Marco Rocha. É isso que eu tinha para falar, lamento muito. Eu vou acompanhar tudo pelo debate de vocês. Hoje eu já vi uma moça falando no TikTok sobre isso. É funcionária de carreira da CAED, indignada. Quando eu liguei o rádio, você estava no assunto. É muito bom para mim e muitas outras pessoas que já é de idade esclarecer tudo que está acontecendo. E eu sei que isso que, olha, na calada da saída, na calada da noite, porque em dezembro, dia 1 de janeiro, o governador Marco Rocha vai embora. E a bomba vai ficar para cair no nosso salário mínimo. Gente, Deus abençoe vocês. Vocês continuem defendendo, ando, rondonense, filho de Guajará-Mirim, eu sou de Porto Velho, continuem defendendo o que é nosso. Doutor Júlio Castro Alves, nos defenda. Doutor Bruno Mendes, filho de coração deste lugar, ajude a população de Porto Velho. A população de Porto Velho está caindo cada vez mais na mão de mau político. Por isso que eu digo, acorda, Porto Velho. Bom dia.
Obrigado, dona Terezinha, pela participação aqui no programa. Só para complementar o que a Terezinha falou aqui, eu preciso pontuar, e é um tema que está sendo debatido, complementar aqui. E quem tem poço? É como se hoje quem tem a energia solar. Terá que pagar a outorga? É pergunta. Uma casa com 4 pessoas gasta em média 40 mil litros de água por mês, quem dá uma tarifa de quase 300 com os impostos e com os esgotos, 150 a 300. Consumidor tem poço amazônico, ou artesiano, ou semi-artesiano, terá que pagar também e usar o seu poço? São vários questionamentos, são várias perguntas que fica pairando no ar. Eu sei que o doutor Lauro Fernandes faz parte do governo do estado de Rondônia e é um dos cargos de confiança do governador Coronel Marcos Rocha, é advogado, faz parte da Secretaria de Segurança Pública do estado, já falou aqui no programa, participou aqui do programa, fez a defesa aqui no programa, mas estamos preocupados, doutor. Ele diz que todos os cargos de coordenação são ocupados por servidores efetivos. Os cargos comissionados que existem atualmente são preenchidos por técnicos qualificados. Exemplo de controle interno, auditoria, coordenação jurídica, contabilidade e etc. E se as contas públicas da CAERD estão sendo aprovadas perante os órgãos de controle, esse mérito é graças aos técnicos comissionados. Mas a pergunta, doutor, o valor que eles ganham e o valor que o servidor de carreira ganha é desproporcional ou é igualitário? O senhor pode me responder? 8 horas e 5 minutos, eu tenho aqui um áudio de uma servidora de carreira, vamos tentar aqui ouvir o que ela diz sobre isso. É um tema muito complexo, está sendo debatido, mas vamos ouvir.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para denunciar as mazelas que acontecem dentro da nossa empresa. Pessoal, a gente sabe que tem um processo aí, tem um leilão aí marcado referente à concessão dos serviços de águas, né? A entrega do nosso patrimônio público à iniciativa privada, feita na calada da noite, sem debate com a população. E essa história de dizer que teve audiências, que a população ficou sabendo, isso é tudo conversa fiada para tapear você, população. E eu estou aqui hoje para dizer mais uma vez que durante quase esses 8 anos de governo, que esse governador, juntamente com a sua direção que comanda a empresa, está, a gente vem fazendo denúncias, né? A gente fazendo carta manifesto para a população, a gente protocolou documento para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, né? O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Conta. Nós fizemos várias visitas, uma equipe de trabalhadores, inclusive eu estava. E, infelizmente, a gente se depara com um leilão marcado, entendeu? Sem segurança jurídica nenhuma para nós, os trabalhadores da CAERD, né? Então, no dia 28 de dezembro de 2023, eles fizeram uma reunião, o conselho de administração da empresa, fizeram uma reunião para tratar de reestruturação, mudança de estatuto, né, alteração de estatuto, aumento de CAS, aumento de valores de cargo comissionado e, pasmem, pessoal, eles equipararam o salário deles a secretário de Estado, entendeu? Eles fizeram isso e ficou por isso mesmo, né? Eles ficaram com altos salários, enquanto nós, os trabalhadores, nem o nosso percentual da data base é respeitado. Foi obrigado a ir para dissídio coletivo, eles queriam tirar nossos direitos, entendeu? E, infelizmente, para eles não conseguiram retirar todos os nossos direitos, mas a vontade deles era retirar nossos direitos que nós já conquistamos ao longo de todos esses anos que nós estamos dentro dessa empresa. Porque nada que nós ganhamos hoje, nada que a gente tem hoje dentro dessa empresa, foi conquistado por outras pessoas, foi conquistado por nós mesmo, entendeu? Então, eles aumentaram o salário deles em quase 100%, pessoal. Tá aqui, olha, eu tô com essa ata aqui, entendeu? Que tá no Portal da Transparência, tá bom? Quem quiser ver, tá lá no Portal da Transparência, a data também, entendeu? E nada aconteceu, pessoal. Pasmem, eles vão ganhar R$40 mil, né? E o festival de cargo comissionado? E o festival de temporário sem concurso público? Não respeitam a justiça, né? Porque deliberaram para que eles pudessem fazer o concurso público e até agora não fizeram. Então, o que esperar? né? Então, o que que a gente quer? A gente quer que as instituições de direito, entendeu? Interfira dentro desse processo de privatização, desse processo de leilão, entendeu? Onde só vai beneficiar eles mesmos. E a população vai ficar à mercê da própria sorte, pessoal. Nós não podemos deixar acontecer uma coisa dessa no nosso estado de Rondônia. Nós precisamos do nosso emprego, nós precisamos do nosso salário, pessoal. Nós sustentamos as nossas famílias, tá? E nós não vamos nos calar. A gente vai continuar falando, denunciando, porque eu não vou perder o meu emprego, o meu trabalho, onde a gente trabalhou 40 anos dentro dessa empresa, para uma iniciativa privada vir, entrar, entendeu? E sem saber o futuro de nós, os trabalhadores da Caed, tá bom? Então é isso, e a gente pede que os órgãos investiguem tudo isso que está acontecendo, porque nós fizemos vários documentos, inclusive fizemos um agora para a presidência da República, entendeu? Onde eles assinaram, tá bom? Para chegar até o governo federal. A gente fez um boletim dizendo quanto que cada conselheiro ganha, quanto que cada CAS ganha, entendeu? O aumento dos salários que eles fizeram para eles mesmos, entendeu? E nada disso é importante, pessoal. Pelo amor de Deus, a gente precisa olhar o que está acontecendo dentro da empresa, porque ela é viável. Ela dá água, ela vende água, entendeu? Então a nossa empresa é viável, certo? Então a gente é contra a privatização. Então vamos lá, vamos à luta e vamos lutar junto, população, porque senão a sua conta vai ficar cara. A sua conta, população, vai ficar cara, população, entendeu? Vai ser uma energiza da vida, sabe? Então a gente não quer isso. Nós somos consumidores, nós não podemos pagar uma água cara, sabe? Então é isso, pessoal, vamos à luta, vamos para a mobilização que a gente vai fazer, a gente vai estar chamando a mobilização aí, entendeu? Então a gente conta com você, tá bom?
Obrigado, Giovana Barros, servidora de carreira da Caerd. Olha o desabafo dessa servidora. É uma servidora de carreira, mais de 40 anos, ela tem em mãos o valor do reajuste, dos acréscimos, dos salários, do alto escalão. E ela fala, e agora com essa concessão, como é que vai ficar nós, servidores de carreira? Nós vamos ser mandados embora, nós vamos receber nossa aposentadoria por tempo de carreira, nós vamos receber nossos direitos. Está preocupada essa servidora de carreira. E contra os fatos não argumenta. E aqui o RR Notícias tem essa credibilidade. Porque o que nós falamos, nós temos fonte aqui da situação. Não adianta tentar aqui querer tapar o sol com a peneira, vim com falácia, que houve isso e houve aquilo, e nós vamos sempre ouvir os dois lados da história. Nós somos imparcial. É. E, inclusive, o doutor Lauro Fernandes participou aqui, ele fez parte como diretor operacional da Caerd, mas uma servidora de carreira fez um desabafo aqui, meu amigo, que eu vou te contar, hein? Um desabafo com relação à concessão da Caerd. E ela mostra documentos, mostra valores do alto escalão. Nós vamos para o intervalo comercial. Várias mensagens já estão chegando aqui através do WhatsApp no 69-99-375-4142. É um tema delicado, mas a população precisa estar atento disso. E é muito importante a população participar e interagir através do 69-99-375-4142. Nós vamos no intervalo comercial e os microfones abertos para as autoridades queiram se manifestar. Não saia daí, a gente volta já.
RR Notícias, volta já.
Volta já.
Volta já.
Volta já. São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão. No seu negócio, aí sim, o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo. Curta, mas com bala na agulha. Dinheirinho para investir no seu negócio e juros baixos. Pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal. Para pular a fogueira. 30-26-45-91. Na João Goulart, 2182, São Cristóvão. Banco
do Povo. Aqui, cada rua tem um ritmo. Cada bairro, uma história. E você tem pressa de viver tudo isso. Por isso, a Urbano Norte está com você. Segura, rápida e sempre por perto. O aplicativo mais ágil da cidade. Feito para quem não pode esperar e quer chegar bem todo dia. Porque mobilidade não é só ir e voltar. É conectar pessoas, cuidar do seu tempo e estar presente onde tudo acontece. Urbano Norte. Orgulho de ser daqui. Baixe o aplicativo e chegue primeiro.
A qualidade e cuidado.